Agora nós vamos falar sobre a Fórmula Truck, divulgando a programação para a decisão deste domingo aqui em Cascavel. É um evento aí importantíssimo e que mostra também a força aí dessa categoria, desse campeonato tão importante. Eu recebo aqui nesse momento nos estúdios da CBN Cascavel o Roberto Cirino, organizador da Copa Truck, e o Adelir Schiavon, comissário desportivo. Começo aqui com o Roberto. Roberto, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia Marcelo, bom dia ouvintes da CBN. Mais uma vez, né, estamos aqui com o nosso evento, é a final da Fórmula Truck, né? O campeonato foi muito bem disputado, tanto é que estamos chegando agora na final na categoria bomba injetora, com 4 caminhões possíveis campeões, e na categoria eletrônico 3 pilotos com chance de serem campeões.
Então a expectativa aí é alta, né? Até porque a gente tem que lembrar aqui que nos últimos anos o campeonato ele vem aí retomando sua força, retomando o público também. Então é um ano aí que se mostrou muito promissor para o campeonato.
Né? Sim. Quando houve a separação lá em 2017, né? Esse nome Fórmula Truck ficou na gaveta. Houve uma dissidência lá dentro da Fórmula Truck e daí os pilotos criaram a Copa Truck, que são nossos concorrentes, né, direto. Mas cada uma categoria com a sua distinção, com o seu meio de tocar. E daí em 2021 começou-se o movimento, daí foi quando o Gilberto comprou o nome Fórmula Truck e decidimos começar. Começamos com 6 caminhões, né, e hoje estamos com 64 caminhões. Então foi um crescimento absurdo, assim, um crescimento que posso dizer que até nos assustou um pouco da rapidez com que se aumentou, né? E a procura ainda é muito grande. E para o ano que vem a gente tem outras novidades aí. Nós vamos agregar conosco aquela categoria MBR, que tem em torno de 50 carros, também vai participar conosco, e mais a nossa nova categoria, que é a Fórmula Truck Original. São caminhões de estrada mesmo, com todos os itens de segurança exigidos no caminhão, mas com limitação, bastante limitações. E um caminhão que vai ter uma velocidade limitada, o radar limitado. É uma categoria para que novos pilotos que queiram vir para a Fórmula Truck, que queiram adentrar a Fórmula Truck, a juventude, venha fazer parte dessa categoria, que é uma categoria de acesso. Já temos 14, um número de 20 o total. Mas já temos 14 caminhões sendo construídos, adaptados já para participar dessa nova categoria, que deve começar em agosto do ano que vem. Então, o crescimento foi grande, o público nos prestigia muito, nós gerenciamos de uma maneira diferente. Para nós, o público é o principal. Nós temos abertura para visitação desde a sexta-feira. Os portões são abertos, os portões de box, acabou os treinos, são liberados para que o público venha para dentro, venha ver como é que é um caminhão, senta dentro do caminhão para ver como é que é. Os pilotos todos têm aquela vontade de explicar, mostrar. No sábado também acontece isso e também no domingo. E o nosso público pode ir acampar, levar seu churrasco, sua cervejinha, seu refrigerante, vai com os filhos. Então é um público bem diferenciado. Eu digo que é a categoria da família brasileira, porque o nosso público vai famílias. Você vê muitas famílias lá. Né? Isso nos agrada muito, tá? Nos deixa muito feliz. Tanto é que a gente está hoje na América do Sul, em termos de seguidores, só perdemos para turismo carreteira lá da Argentina. A nossa concorrente aí está com 140 mil seguidores, a Stock Car com 380 mil seguidores e nós estamos com 440 mil seguidores. Uma coisa que nos surpreendeu muito isso, né? Nos surpreendeu muito. Então, E Cascavel é o berço, né? Cascavel aqui é o berço. Tem história, o seu Pedro Muffato, quantos anos correu com a gente, né? Quantos pilotos tem daqui, tem vários pilotos daqui. E é o berço aqui, começou tudo aqui em 87, né? Infelizmente houve aquela tragédia com o Jefferson, depois ficou parado até 95, a gente novamente recomeçou aqui em Cascavel.
Isso, e essa programação já começa amanhã, sexta-feira, inclusive ali é com os treinos, né? Então quem puder prestigiar, já puder aí acompanhar e ter já uma prévia de como será esse grande evento do domingo, porque no domingo é decisivo, são provas ali, é um percurso importantíssimo, né, para o campeonato.
É, domingo é quando o nenê chora e a mãe não vê. Né? Amanhã começa, sexta-feira começa às 11 horas da manhã, o primeiro treino, né? Primeiro treino da categoria bomba injetora. Logo em seguida tem o treino do eletrônico. Depois vem um treino do Marcas, Campeonato Paranaense de Marcas, vai participar junto com a gente aqui. Depois retorna novamente o bomba injetora, o eletrônico. São três treinos de cada categoria na sexta-feira. Sábado de manhã são dois treinos e lá à tarde já vem a tomada de tempo, o classificatório para o domingo. Né? Daí domingo de manhã tem um warm-up, que é um treininho de meia hora. A primeira largada é o meio-dia. A segunda largada é 1:30 e a terceira largada é de caminhão às 16 horas. Nós temos três corridas no domingo de caminhão, mais uma corrida de marcas.
E eu também quero aqui conversar conosco aqui nos estúdios o Adelir Schiavon, ele que é comissário desportivo, e vai falar, eu quero começar, Adelir, com você perguntando o que é um comissário desportivo nessa categoria, nesse campeonato. Bem-vindo à CBN, bom dia.
Obrigado, Marcelo, um bom dia para você, um bom dia aos ouvintes. O comissário desportivo, fazer uma analogia ao futebol, é o juiz do futebol, né? Então a gente somos em três comissários desportivos que a gente analisa todo o ato que acontece na pista, né? Então se um dos pilotos fez uma manobra errada e tal, se ele bateu em alguém e que ele merece uma punição, somos nós que aplicamos isso, né? Nós que fizemos com que o piloto cumpra o regulamento, né? Então, tem mais comissários técnicos que, se ele apontar uma falha, ele passa para nós, uma falha de regulamento e tal, alguma coisa que o veículo, no nosso caso o caminhão, não esteja dentro das normas, passa para os comissários desportivos e nós, num colegiado de três comissários, a gente decide a punição, se pune ou não e qual é o grau da punição que vai ser aplicada a esse piloto.
Há quanto tempo você trabalha com isso?
Com automobilismo já há 20 anos, mas como comissário 3 anos.
E certamente você e toda o restante da equipe também conseguem perceber o quanto o público também valoriza, né, a corrida, o campeonato, tanto é que acompanha ali de forma bem presente, bem assídua, né?
Ah, com certeza, né? Eu faço outras categorias, né? Eu sou da Federação Gaúcha de Automobilismo. E como a Fórmula Truck ela é interestadual, então tem comissários que é daqui do Paraná, tem comissários que é do Rio Grande do Sul, eu venho de lá. E vou dizer assim, a Fórmula Truck ela é diferenciada. Eu faço outras categorias, como já falei, mas público assim que vai, que vibra, é o público da Fórmula Truck. É assim, muito bom, muito bonito de ver isso, ver que o pessoal vai lá e torce realmente, cada um tem o seu piloto favorito e a gente percebe isso, que é bem assim, uma coisa fantástica o que acontece na Fórmula Truck.
Nos treinos que o público poderá prestigiar na sexta-feira, teremos inclusive ali novatos, né, que vão estar percorrendo ali o trajeto e fazendo o treino. Como que você avalia também as novas gerações se interessando pela modalidade?
Ah, é muito importante colocar isso também, porque a gente vê, nós tivemos o exemplo, é que nós tivemos a mulher né, mais nova, até foi feita documentação para o livro dos recordes, né, a mulher mais nova concorrendo num caminhão, andando de caminhão, né. Então, com 18 anos, a Gabi, ela andou, e foi aqui em Cascavel que foi feita essa documentação para se mostrar isso e tal, né?
Começou com
16,
né?
Começou com 16, mas com 18 ela já estava no campeonato ativo, e aí a gente vê, assim, muito interesse, gente jovem entrando para o automobilismo. É um esporte de risco, sim, um esporte de risco, mas é uma coisa fascinante, e é uma disputa. A gente vê, assim, que o pessoal realmente se dedica para a coisa. Muita gente com simulador em casa, treinando em casa e tal. Pessoal que está migrando também de outras modalidades, de moto. Por exemplo, a gente tem, o Cirino pode até me ajudar, mas eu creio que a gente deve ter 10 pilotos hoje.
Que vieram da moto.
Que veio da moto velocidade e veio para a Fórmula Truck, né? Porque a moto, a gente sabe que é muito mais perigosa e tal. E aqui também, né, muita adrenalina, porque uma moto pesa 300 quilos, o caminhão são 4 toneladas a 200 por hora, então é uma adrenalina muito forte mesmo.
Eu acho que o que é legal é olhar, assim, um pouco para a história, né, do nosso Brasil, né? A gente tem aquela unanimidade de pensar que o futebol é uma paixão nacional, mas o brasileiro também gosta de velocidade, né? Se a gente olhar, nós tivemos grandes nomes aí na representatividade, correndo aí pelas pistas mundo afora e levando o nome do Brasil nessas diversas categorias e modalidades, seja ali Fórmula 1, moto, caminhão. Então, o brasileiro também gosta um pouco de esportes que envolvam essa velocidade, essa adrenalina, não é?
Exato. Até assim, ó, eu sempre faço um comparativo, e o Cirino pode me ajudar também, a quantidade de autódromos que tem na Argentina e que tem aqui. Nós temos 10%, mais ou menos, do que tem lá.
A Argentina tem 86 autódromos. Todo mundo fala que é futebol na Argentina, né?
Uhum.
Eles têm 1.280 municípios e têm 86 autódromos. Nós temos 5.500 municípios e temos 10 autódromos.
Então a gente vê, assim, a falta, muitas vezes, de um incentivo até do poder público, que para futebol, como você comentaste, tem até dinheiro, tem investimento público nisso, e no esporte motor a gente não vê isso. Sendo que na Argentina teve um piloto que teve em destaque mundial, foi campeão de Fórmula 1 e tal, e nós tivemos vários pilotos, né? E inclusive o Senna, né, com o problema que deu com ele, uma fatalidade que deu com ele, mas é um ícone dentro do esporte a motor, dentro da Fórmula 1, assim, no mundo inteiro, né? Ele é visto como quase que o Pelé da Fórmula 1.
Admirado até por gerações que não tiveram o privilégio de viver a época dele.
Exatamente, exatamente. Então, mas a gente vê, assim, são muitos pilotos, muitos pilotos. Como eu venho da Federação Gaúcha, eu vou citar assim, ó. Nesse ano, a gente teve 2.184 pilotos inscritos em diversas modalidades. Só automobilismo, não contando moto, mas de veículo de quatro rodas, que é carro, caminhão e tal, nós tivemos esse número de inscritos lá na federação. Então é muito, né? E se somando às outras federações, paranaense também, ela é muito forte. Então a gente vê que realmente tem uma procura muito grande nesse tipo de esporte.
Cirino, o que você diria para nós sobre a estrutura do Autódromo Internacional Zilmar Becos? A gente sabe que é um autódromo que tem aí uma estrutura respeitada, reconhecida pela qualidade mesmo, e isso certamente contribui também para o bom desempenho do campeonato, não é?
Eu sou suspeito para falar, né? Porque o Autódromo de Cascavel é o quintal da minha casa, né? Eu sou de Beltrão, e quando comecei a correr de carro, comecei aqui em Cascavel. Meu filho também começou aqui em Cascavel. Então a gente acompanhou toda a evolução desde o início, né? Nós, irmãos da Truca, reformamos várias vezes o autódromo, e depois Cascavel deu sorte que também teve alguns mandatários que também se interessaram pelo autódromo. Essa última reforma agora do autódromo, que foi feita pelo ex-prefeito, parabéns para o Paranhos, né, o nome dele, né?
Isso, é.
Parabéns para o Paranhos, que teve a coragem de revitalizar o autódromo, mudar os boxes, cobrir os boxes. Ficou um autódromo muito bom mesmo. E também parabéns para o atual prefeito, o Renato, né?
Renato Silva.
Que também está dando todo o apoio para o autódromo, olhando a TV através dos diretores e administradores. É, vamos deixar assim São Paulo de lado, né? É, hoje nós temos aqui Cascavel, temos Santa Cruz do Sul, que também está com um autódromo muito bom, mas falta cobrir os boxes. Cascavel já tem toda essa cobertura de box, tem uma área boa para estacionamento, a pista é larga, boas áreas de escape. Goiânia, que está sendo reformado, né? Cuiabá foi, inaugurou agora com outra categoria lá, mas só tem a pista ainda, não tem toda a infraestrutura de box, banheiro que está sendo feita. Temos Tarumã, uma pena, Tarumã ficou no tempo, Tarumã parou no tempo. Temos o Guaporé, que está sendo também totalmente reformado. Então, de todos esses autódromos aí, eu diria que Cascavel está no topo. Está no topo. E os pilotos todos gostam aqui. É a pista mais rápida do Brasil, é Cascavel. Existe uma briga entre Tarumã e Cascavel, que viravam ao mesmo tempo. Mas agora Cascavel, com esse alargamento da pista, áreas melhor de escape, passou a ser o mais rápido do Brasil. E um autódromo muito seletivo. Eu gosto muito daqui, gosto mesmo. Tanto é que a gente faz duas corridas por ano aqui, né?
E para você que está nos acompanhando, até aqui para contextualizar, né, o autódromo ele teve aí o seu início, toda a sua trajetória ainda lá nos anos 70, e quem liderou, idealizou todo esse projeto foi justamente o empresário político Zilmar Beuckx, e por isso que também o autódromo leva aí o nome, homenageando, porque foi quem aí, juntamente com toda uma equipe, liderou a idealização desse movimento aí para a criação desse autódromo ainda lá nos anos 70, e por isso que o legado foi reconhecido e o autódromo leva o nome dele, Zilmar Beuckx, e contribuiu muito aí para a construção desse autódromo. E eu acho que é importante a gente falar também, Cirino, sobre as pessoas que querem ainda adquirir os ingressos, né, para acompanhar toda a programação da Fórmula Truck nesse final de semana.
É entrar no site Fórmula Truck Oficial, né, Fórmula Truck Oficial, meu ingresso. Entra ali, tem os ingressos para venda e também vai ter a partir de sexta-feira na portaria. Já vai ter na portaria também a nossa equipe lá vendendo ingresso na portaria. Mas venham, gente, venham porque o campeonato está muito disputado. Olha, na categoria eletrônica nós temos o Rafael Fleck, um gaúcho, temos o Túlio Bendo, um catarinense, e temos um paulista, um santista, o Alex Peixeiro, com grandes chances de ser campeão, qualquer um deles. Na categoria bomba injetora, temos um gaúcho, Diego Colete, da cidade de Casca, temos o Márcio Rampon, de Curitiba, e o Duda Conce, que aqui de Maripá, aqui
pertinho. Aqui na nossa região, né?
Daqui da região, né? E também tem o paraguaio, o Giovanni Tavares, que também está em quarto lugar, mas não tem tanta chance assim. Mas o Duda, o Rampon e o Colete, qualquer um desses que chegar. E nós temos a terceira corrida nossa, Marcelo, é uma coisa bem interessante. Teve uma corrida aqui ano retrasado, que um piloto, o Robson Portaluppi, primo do Renato Gaúcho, comprou um caminhão, refez o caminhão, tudo assim, gastou assim muito dinheiro. Chegou aqui, largou na 23ª posição. Quando ele chegou na largada, na posição 1, o caminhão dele quebrou. E eu, por acaso, estava na largada ali assistindo. Teve uma outra situação, que outro piloto saiu, largou, quebrou no bacião. Eu lembrei de mim, sabe? quanto era frustrante passar aí 30, 60 dias preparando um carro de corrida, chegar aqui em Cascavel, Curitiba, que eu corria, na hora da largada, dar meia volta, uma volta, ou quebrar antes mesmo da largada o carro. Daí resolvemos criar a Copa Speed Max. É uma terceira corrida. Então, assim, os bomba injetora, os seis primeiros da bomba injetora e os seis primeiros da eletrônica não podem largar na Speed Max. Então, quem é o pole da bomba injetora? O que quebrou por primeiro? Ou que abandonou? Quem é o pole do eletrônico? Mesma coisa. Larga na direita uma categoria e na esquerda outra. Então, esse grid tem dado grid de 40 caminhões. E a premiação é assim. Para os dois campeões, da bomba injetora e da eletrônica. Uma semana em Las Vegas com a esposa. Esse é o prêmio da Speed Max para os dois campeões. Então, está atraindo muito, muito, muito. Quase que passou a ser a corrida principal, né? Porque daí é um grid monstro de 40 caminhões, né? Então, o público, assim, compra o seu ingresso, vai para lá, porque tem atividade das 8 da manhã às 16 horas. Tem atividade. Com intervalo assim de 5, 10 minutos, já larga outra corrida, outra atividade. Vão para lá, venham com a gente, venha participar.
Chegamos ao final então da nossa entrevista. Cirino, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço mais uma vez vocês, deixei esses ingressos aí para você fazer um sorteio aí.
Isso aí, muito bem. Adelir, muito obrigado
também. Estamos à disposição de vocês.
Tá? Muito obrigado, Adelir, também obrigado pela sua presença.
Obrigado a você, Marcelo, obrigado à CBN pela oportunidade.